Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que, como saberão, tem duas audiências previstas. A primeira é aquela que vamos já dar início de seguida, com uma audiência à Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, sobre as propostas, as iniciativas parlamentares do LIVRE, sobre a limitação de publicidade aos jogos online. Temos connosco o Ricardo Domingos, Presidente do Conselho Diretivo, e Bernardo Neves, Secretário-Geral da APAJO, a quem naturalmente cumprimento, dou as boas-vindas, dizer que é um gosto recebê-los e que serão seguramente muito importantes os contributos que nos trazem para o processo legislativo que temos em mãos e que obviamente é importante para todos nós, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e portanto é também uma mais-valia para todos nós ouvirmos aquilo que têm para nos dizer. Como saberão, temos recebido diversas entidades para o mesmo efeito e, obviamente, todos esses contributos são bem-vindos e são importantes para melhor decisão sobre tudo aquilo que está em causa. Eu queria informar que temos uma intervenção inicial de 10 minutos para a entidade que hoje está connosco. Depois temos uma ronda pelos grupos parlamentares de 3 minutos a cada grupo parlamentar. Estão representados neste momento os grupos parlamentares do PS, do PSD e do Chega. A resposta será dada no final de cada uma das intervenções e depois, se necessário for, se houver inscrições, haverá uma segunda ronda onde caberão mais... onde não haverá a segunda ronda. Portanto, haverá a primeira ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta no fim de cada uma das intervenções dos grupos parlamentares. Dito isto, Sr. Presidente, tem então 10 minutos, o tempo conta ali naquele cronómetro, e faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Associação de Apostas e Jogos Online é uma associação setorial criada em 2018 e que representa empresas licenciadas para operar jogo online em Portugal. Representa também alguns dos fornecedores de jogos e tecnologia. Desde a sua fundação tem vindo a desenvolver iniciativas para melhorar os padrões do setor através de um mercado regulado e competitivo. Só no último ano, a APAJ lançou um conjunto de iniciativas que demonstram o compromisso da Associação com o Jogo Responsável. A linha de apoio de informação Jogar em Segurança, para quem possa ter preocupações com a sua atividade de jogo online. E um projeto que foi apresentado ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, em abril deste ano, para facilitar o acesso dos jogadores à autoexclusão simultânea em todos os operadores licenciados. E uma campanha nacional, Multimeios, para promover a utilização espontânea dos limites de apostas e depósitos, que chegou a mais de 6 milhões de pessoas na TV e na publicidade exterior. Na internet não temos esses dados, mas serão também expressivos. Saliento que isto foram ações desenvolvidas apenas no ano de 2025. Exibiria agora o anúncio que foi criado.
Mas fez aí no computador, foi? Colocar aqui neste. Ah, foi no comando. E para pôr play, como é que é no vídeo? Conseguimos pôr play no vídeo?
Não. Como é que é o aqui?
Muito bem.
Já está. E o som? O tempo está a parar, eu depois dou naturalmente uma tolerância. Deixem-me só aproveitar esta pausa para me corrigir, porque eu dei uma informação errada. Eu troquei a grelha de tempos. Portanto, os senhores põem 10 minutos para a intervenção inicial, para os grupos parlamentares, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e os senhores, no fim, têm 10 minutos para responder às questões colocadas. Assim é que é correto. Conseguimos o som? Oh, Diogo, tem colunas ou...
Não, este também tem som.
Bom, mas vamos fazer só um pequeno teste, que também quero que as coisas corram o melhor possível. Veja lá, se faz favor. Mas são as colunas do computador ou temos colunas externas?
Não, são externas.
Fez o teste há pouco? Então, acham que podemos continuar assim?
Sim.
Muito bem, faz favor.
Esta é uma campanha que decorreu, como dizia há pouco, para promover os limites de apostas e de depósito. As entidades com licenças para operar plataformas de jogos e apostas online em Portugal cumprem com rigorosas exigências financeiras, técnicas, humanas e procedimentais. Obedecem a parâmetros específicos de produto e comunicação e todos escrutináveis. Isto para além do pagamento de impostos e de outras obrigações. Tratam-se de empresas cumpridoras, respeitadoras das regras de jogo e com uma genuína preocupação para contribuir para um mercado mais saudável e sustentável. Sabemos que oferecemos o ambiente com mais recursos e medidas de consumo responsável de qualquer outro setor do universo do entretenimento em que nós nos inserimos. Estamos conscientes de que, para alguns utilizadores, ainda que para uma pequena minoria, a atividade de jogos e apostas poderá acarretar riscos. Encaramos esse facto com responsabilidade, não só de cumprir as obrigações legais e regulatórias, mas de procurar vias de melhoria contínua, mitigando esses riscos e os seus efeitos. Este contexto é fundamental para que todos, legisladores, operadores, reguladores e consumidores, possam usufruir de um ecossistema mais seguro, mais justo e mais equilibrado. Chamo para isso a vossa atenção para as imagens que vamos agora apresentar, que representa o percurso de um utilizador normal, desde a pesquisa no Google até ao depósito.
Se calhar podia...
Eu pedia, se calhar, que...
Acho que não conseguimos daqui. Este não tem som.
Este não tem som. Eu vou narrar, isto é uma pesquisa normal de um utilizador, chega ao Google, faz uma pesquisa sobre sites de melhores apostas, encontra um site de um afiliado que tem listados operadores de jogo ilegal, a 22bet neste caso foi selecionada, faz um registro que cumpre com os requisitos mínimos, depois chega e consegue fazer pagamento via multibanco ou MBWay, também tem disponível transferência bancária, estão aqui apresentados os bancos nacionais, ou então numa segunda opção é possível uma integração direta com os meios de pagamento locais. Neste caso, apresentamos este banco específico. Passaríamos agora a ver um exemplo de um vídeo de um influenciador. Vamos ver se conseguimos projetar o som neste caso.
Bem convosco. Estou aqui para vos falar um pouco sobre o casino MustBet. É um casino 100% legal a nível mundial. E para falar sobre os levantamentos serão feitos através de transferências bancárias, MBWay, entre outros. Por isso há várias possibilidades de levantarem o vosso dinheiro. Para além disso, vou-vos dar aqui uma dica. Vocês, para se registarem e para terem uns bons lucros, precisam se registar do mínimo entre 20 a 40 euros, no mínimo, ok? E quanto maior for a vossa aposta, maior será os vossos ganhos, ok? Por isso, joguem, mas sempre com moderação, ok? Atitude, não há pão para malucos, mas há muito dinheiro aí para ganhar. Boas jogadas!
Este exemplo foi retirado de um perfil público do Instagram. Chamava a vossa atenção para a segunda imagem que está projetada no ecrã, que é aquilo que nós chamamos de uma autoconta. O utilizador não tem que criar uma conta, é criado automaticamente um utilizador e uma palavra passe, e a única coisa que tem que fazer é efetuar um depósito, ou o número de depósitos que assim desejar. Em Portugal, 40% dos apostadores online ainda recorre a plataformas ilegais. Repito, 40% dos apostadores online do nosso país utilizam plataformas ilegais. Este é um número que tem sido consistentemente confirmado pelo estudo anual Hábitos do Jogo Online dos Portugueses, realizado pela Aximage para a Apajo. E estes 40% caem em três categorias principais. Para começar, aos que não sabem, 6 em cada 10 utilizadores de operadores ilegais não sabem que estes são ilegais. Depois há os que preferem. As principais vantagens do ilegal, citadas pelos utilizadores do estudo, é que podem oferecer melhores prémios, melhores promoções, maior diversidade de produtos e topo de gama e ainda anonimato. Por fim, e esta é a categoria mais perversa de todas, quem está, e bem, inibido de jogar nos operadores licenciados. Entre estes contam-se os menores, os jogadores que se auto-excluíram e profissionais que, por motivos legais e regulatórios, não podem apostar como desportistas profissionais ou os PEPs, Politically Exposed Persons. Esta adição vem no âmbito de 4 propostas de lei, 3 delas visando o direito dos operadores licenciados de jogo e apostas online de publicitarem as suas marcas e serviços. Entendemos que o objetivo seja o da proteção dos consumidores e, em particular, dos menores e outros grupos vulneráveis. No entanto, como já verificado noutros países, as medidas propostas terão efeito perverso e levarão ao aumento do jogo ilegal. Queremos deixar algo muito claro. A publicidade é, destacadamente, a única ferramenta que os operadores licenciados têm para combater o mercado ilegal. A publicidade é um meio através do qual a oferta licenciada informa o consumidor e afasta do canto da sereia de plataformas predatórias que promovem o jogo como investimento seguro e como fonte de rendimento complementar. As Nações Unidas, no seu relatório sobre corrupção desportiva, apontam para que o mercado ilegal globalmente movimente cerca de 1,7 trilhões de dólares. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui chegados, importa ressalvar o seguinte. O verdadeiro risco que os consumidores de jogo online é o mercado ilegal. Este é um risco ativo e real, que incide diretamente sobre 40% dos utilizadores. Esta é uma evidência inescapável, sem a qual não é possível desenhar políticas adequadas para o setor. Os operadores licenciados são cumpridores, são supervisionados e a sua atividade de cada consumidor a que elas recorre é igualmente monitorizada pelo Estado. É nesse ambiente que queremos os jogadores e a publicidade é uma ferramenta indispensável para o conseguirmos. Ainda assim, e sem prejuízo do que já afirmámos, começámos há mais de um ano a discutir como melhorar os padrões de comunicação comercial do setor. Têm vindo a ser discutidas medidas concretas que acreditamos que darão resposta à atual fase de maturidade do setor, mantendo a capacidade das marcas informarem os consumidores e transmitirem os seus valores, ao mesmo tempo que limitam as mensagens promocionais e ajustam de forma mais restritiva alguns suportes de comunicação. Assumiremos estas medidas e temos estudado introduzi-las por via de autorregulação, não excluindo apresentar propostas de evolução legislativa. O combate ao jogo ilegal tem vindo a ser ineficaz e a prova disso é a promoção descontrolada nas redes sociais a sites ilegais. Daí irmos apresentar uma proposta para densificar e clarificar o ilícito criminal. A proteção do consumidor é uma prioridade deste setor e, por isso, não é possível atingir sem um combate eficaz ao mercado ilegal. Esta deve ser a primeira prioridade legislativa. No que diz respeito à obrigatoriedade da inclusão de advertências sobre a potencial de adição em jogos de azar, vários dos conteúdos que são propostos pelo LIVRE já se encontram nas plataformas dos operadores licenciados e que esta iniciativa nos parece necessária nesta fase, mantendo-nos ainda assim abertos para discutir evoluções futuras na forma como a informação é disponibilizada, caso existam evidências concretas da sua necessidade ou benefício. Concluo dizendo que lidar com os desafios de um setor com complexidade e dinâmica do nosso requer uma colaboração estreita entre os operadores, o legislador e o mundo académico. Como já tem acontecido ao longo dos últimos anos, a APAJ irá manter-se disponível para contribuir para estes objetivos e, ao longo dos próximos meses, irá apresentar propostas de medidas concretas para atingir os vários objetivos aqui propostos. Estamos e estaremos sempre do lado da solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente Considerativo da APAJ. Eu dei uma pequena tolerância para acabar a mensagem que tinha para nos trazer, até por causa também dos meios técnicos que nos interromperam, apesar do cronómetro ter parado, mas enfim, estamos para ser esclarecidos e, portanto, a tolerância é naturalmente importante. Senhores e senhores deputados, eu tenho as inscrições do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Ricardo Reis, do Grupo Parlamentar do PSD, senhoras deputadas Cristina Vaz Tomé e Dulcineia Moura, que vão fazer uma intervenção partilhada, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Armando Morisco, e pergunto aos restantes grupos parlamentares se pretendem inscrever. Muito bem, tenho então também o Sr. Deputado Miguel Rangel, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, e a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Senhoras e senhores deputados, conforme anunciei, são 3 minutos por cada grupo parlamentar. Inicia o grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Ricardo Reis, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo por cumprimentar os membros da APAJ aqui presentes, dizendo que têm sido as várias as audiências que temos tido sobre este tema. A nossa posição também tem sido clara sobre a mesma. Acreditamos que deve haver um combate, esse sim, àquilo que são as casas de aposta ilegais e que devemos, de facto, travar esse combate. E espanta-nos como é que as medidas legislativas que aqui foram postas em cima da mesa pelo Partido Livre sempre foram no sentido de prejudicar aqueles que cumprem e nunca aqueles que não cumprem. Ou seja, a ideia aqui é restringir publicidade a empresas que cumprem, como aqui ficou demonstrado na vossa apresentação, todos os pressupostos legais que estão regulamentadas e que, de facto, cumprem todos os pressupostos legais. E depois, o que temos também aqui é uma total ausência de medidas para o combate ao jogo ilegal, que é um fator, de facto, muito preocupante e cada vez mais. Aliás, como demonstraram, 40% dos apostadores apostam em casas de aposta ilegais, muitas dos quais, por serem menores e não se conseguirem registar nas casas de aposta legais, que por serem, lá está, regulamentadas e por cumprirem os pressupostos da lei, não permitem que esses mesmos menores se registem, e ao mesmo tempo depois as pessoas que se auto-excluem, muitas delas por estarem já em casos de vício, de desespero, e que os leva a auto-excluírem-se, e que de facto têm nestas plataformas ilegais o refúgio que o vício acaba por permitir que continuem a alimentar o mesmo. Nesse sentido, o que é que eu gostava de vos questionar? E uma coisa também que aqui colocaram, e muito bem, que tem a ver com questões de autoexclusão, com questões de limites de depósito, e que para quem coloca em cima da mesa estas iniciativas legislativas, mas que não tem a noção de que isto já está nessas mesmas plataformas de apostas, quer a autoexclusão, quer os limites de depósito, quer os limites diários, quer os limites semanais, tudo isso já lá está. Importa ainda perguntar-vos, no que diz respeito à vossa ligação, à vossa relação com a autorregulação publicitária, se de facto existe ou está previsto algum tipo de conversações. Sei que já tiveram algumas no passado, nós próprios já reunimos inclusivamente com a autorregulação publicitária, e o que é que está aqui também no horizonte mais próximo para que de facto possa haver uma maior autorregulação, inclusivamente como houve no setor das bebidas alcoólicas e no setor das bebidas açucaradas, os ditos refrigerantes beligerantes, para que de facto possa haver uma maior clareza, uma maior aposta nesta regulação do setor, que de facto nos preocupa, mas que vemos que numa separação muito simples, que quem cumpre não deve ser prejudicado e que não devemos tentar limitar a liberdade da ação das empresas na sua publicidade e o seu acesso à publicidade e que não devemos impedir, nomeadamente, que pessoas influentes, ditas figuras públicas, sejam também impedidas, no caso dos seus direitos publicitários, de fazer publicidade a estas mesmas empresas cumpridoras e regulamentadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, gostaria de cumprimentar a APAJO e agradecer a disponibilidade que tiveram para vir aqui apresentar aquilo que representam, a Associação representa, os diferentes agentes que representam em termos daquilo que é o setor das apostas e jogos online. Por princípio, o Grupo Parlamentar do PSD é pela liberdade de escolha, mas tem que ser uma liberdade de escolha informada e esclarecida. Somos sensíveis ao que esta atividade representa, não é só em termos daquilo que são as receitas para o desporto, mas também para os meios de comunicação social e para as entidades que os senhores representam. Contudo, reconhecemos que, e talvez por isso, só fazendo aqui um parênteses, é que a proposta do livro exclui os jogos sociais do Estado. Contudo, reconhecemos que, e que também como disseram, poderá haver aqui oportunidades de melhoria. Já falámos aqui da questão da autoexclusão, etc. Mas aquilo que nós, entretanto, com as entidades com quem já também tivemos a oportunidade de falar, de facto há aqui uma oportunidade grande em termos de melhorar a informação, esclarecer mais as pessoas que consultam os sites. Estamos sempre a falar dos legais, não é? Porque os ilegais é outra conversa. Portanto, as pessoas poderem consultar e terem informação mais clara e mais explícita sobre os riscos ou os potenciais problemas que podem decorrer, combater mais o jogo ilegal e também um aspecto importante que foi referido aqui no vosso vídeo, que é as pessoas que colocam dinheiro para jogar, como é que podem mais rapidamente esse dinheiro ser-lhes devolvido se não quiserem continuar a jogar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Lucineia Moura, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu reitero os cumprimentos aos dois representantes da Associação. E dizer, reforço, que o Grupo Parlamentar do PSD entende que a posição da APAJO como uma posição razoável em relação a este assunto que nos traz aqui à discussão. Deram o exemplo dos influenciadores e a sua capacidade de promoverem plataformas, mas há os riscos daqueles que promovem plataformas ilegais, portanto, sem licença. A Associação tem referido essas iniciativas de queixa contra esses influenciadores que promovem os operadores ilegais, mas eu coloco a questão: quais são os obstáculos, ou que obstáculos é que a APAJO entende encontrar na aplicação prática e que alterações legislativas é que poderiam ajudar a dar eficácia ou combate a esse tipo de informação que acaba por ser uma informação errada do ponto de vista da legalidade. Ainda no âmbito da publicidade e na eventualidade de haver limites adicionais à publicidade dos jogos online, qual seria, na perspectiva da APAJO, um modelo proporcional que não desarme por completo o mercado legal perante aquilo que é a atividade ilícita neste tipo de jogos? Muito obrigada.
Do Partido Socialista, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e a direção da APAJO e agradecer-lhes a presença. Já são várias audiências sobre esta matéria. E, portanto, só reiterar aqui aquela que tem sido a posição do Partido Socialista. Nem o 8 nem o 80, isto é uma questão difícil em que encontrar o equilíbrio das coisas não é fácil. Por um lado, há a necessidade, porque é importante para a economia, é cerca de 1 milhão de euros por dia que entram em impostos. Depois há a questão da saúde pública, que cada vez mais jovens, cada vez mais gente, enfim, com adição nesta matéria. Mas antes de mais eu tenho que realçar o mérito da proposta do LIBRE e depois de quem acompanhou, porque nunca terá havido uma discussão tão aprofundada sobre esta matéria, que é uma matéria de grande relevo. É, por um lado, uma vantagem a nível da economia, como falei, por outro lado é um problema que, aliás, é a própria Organização Mundial de Saúde que já reconhece como um problema de saúde pública. Mas aquilo que me parece no meio disto tudo, nós não somos a favor nem do 8 nem do 80, e não é uma proibição absoluta que vai resolver problemas. Agora, o que é preciso é fazer muito, muito, muito mais que aquilo que tem, que se está a fazer. É preciso regular mais, é preciso fiscalizar mais, é preciso proteger mais aquilo que é de proteger porque é legal. E, sobretudo, parece-me que há aqui uma necessidade enorme de combater o jogo ilegal. Mas há um facto que nos deixa, enfim, admirados, boquiabertos, que é a enorme inoperância que existe na fiscalização, no controle daquilo que são as plataformas ilegais. No mundo moderno de hoje, não se consegue perceber como é que existem tantas plataformas ilegais, como é que existem mecanismos completamente absurdos, com uma lavagem de dinheiro que provavelmente daí também poderá surgir, e verdadeiramente nós não conseguimos perceber o que está a ser feito. E, portanto, a primeira questão que colocava é, na opinião da APAJ, primeiro, tem havido conversa sobre com o governo sobre esta matéria, estão a ser apresentadas propostas que permitam, de facto, fazer desta inoperância, melhorar o combate àquilo que é o jogo ilegal. E, por isso, na nossa perspectiva, é preciso não proibir, mas é preciso medidas adicionais, algumas delas mais restritivas. É preciso claramente apostar ainda mais numa melhoria publicitária como forma de literacia, de informar e de proteger o consumidor, e sobretudo é preciso maior fiscalização que de facto possa combater aquilo que é uma ilegalidade enorme, com os prejuízos todos que isso acarreta, de saúde pública, mas também para a economia. Portanto, a questão final é o que é que propõe objetivamente que possa ser feito e que contribua para esta melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Rangel, Iniciativa Liberal, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aqui a presença da vossa associação e reiterar aquilo que também já foi dito, que já houve um debate extenso sobre este tema. Continuamos à volta, julgo eu, dos mesmos princípios, e, portanto, aqui a minha intervenção vai no sentido de manter aquilo que tem sido a posição da Iniciativa Liberal, que considera que, sem dúvida, que o jogo é um problema que pode gerar dependência, pode gerar problemas sociais, mas que, de facto, não é com censura prévia e seletiva que se resolve o problema. E também, obviamente, que isto nos leva a questões que também já evidenciei noutras audições, que têm a ver com o equilíbrio necessário que entre a proteção do consumidor e a forma como o Estado se relaciona com os seus cidadãos, seja em matérias de jogo ou de outros elementos aditivos. E aqui a nossa preocupação é exatamente com esta cultura da proibição. O problema da cultura da proibição é que sobrepõe-se um pouco à verdadeira alternativa que nós consideramos que é o único caminho, que é a cultura da aposta na literacia, da informação e, obviamente, depois, finalmente, na liberdade de escolha informada e de mecanismos de fiscalização. O que nós consideramos é que o combate ao vício faz-se dessa forma, com educação, transparência, prevenção, fiscalização e responsabilização, e por isso, obviamente, não acompanhamos aqui esta proposta de proibição do livro. Aquilo que lhes pergunto, tendo em conta que também referiram na vossa intervenção inicial, que inclusive algumas questões já estão em prática, é se houve algum diálogo prévio, se existiram contactos prévios para mitigar estas duplicações, e, de facto, o que é que tem sido feito no sentido de melhorar um pouco ou melhorar cada vez mais esta literacia, este processo informativo, para que os consumidores tenham consciência cada vez mais dos riscos que correm e quando correm. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar a ronda pelos grupos parlamentares inscritos, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros representantes da APAJ. O objetivo central deste pacote legislativo apresentado pelo LIVRE é muito claro: reforçar a proteção da saúde pública face aos riscos crescentes associados ao jogo e às apostas online. Permitam-me recordar alguns dados relevantes para a discussão. Em 2024, o volume total de apostas online atingiu os 20,6 mil milhões de euros, um valor recorde, cerca de 56 milhões de euros por dia. O lucro dos operadores cresceu 31% no único ano. o número total de registros chegou aos 4,9 milhões, com 36% dos novos jogadores entre os 18 e os 24 anos. O número de autoexclusões aumentou 27%, atingindo mais 326 mil pessoas. E no final de 24, mais de 1.600 pessoas aguardavam uma primeira consulta, quanto para tratamento de dependências, um valor sem precedentes desde a década de 90. Significa isto que em Portugal se joga cada vez mais, se jogam valores cada vez mais elevados, se começa a jogar cada vez mais cedo e se multiplicam cada vez mais as situações de risco. E nós temos ouvido, ao longo destas audições, vários grupos parlamentares empenhados em defender os operadores das apostas, compreendemos. Os operadores são aqui descritos como verdadeiros guardiães do bem-estar, guardiões dos seus clientes, sempre muito preocupados, muito atentos, muito sensíveis aos vícios que eles próprios promovem. Porque o problema é que, no meio deste entusiasmo, parece escapar um pequeno detalhe. A publicidade ao jogo tem um impacto direto na iniciação e no agravamento do jogo problemático. E não é uma opinião, é a posição da OMS que recomenda a proibição da publicidade, promoção e patrocínio do jogo como medida central de proteção dos grupos vulneráveis. Ao contrário do que possa parecer a quem assiste às audições, o livro não está a remar contra a maré. Nos últimos anos, vários países avançaram para medidas similares às que propomos. A Itália proibiu toda a publicidade, a Espanha proibiu figuras públicas, patrocínios desportivos e limitou horários, a Bélgica proibiu quase toda a publicidade e patrocínios, e os Países Baixos baniram influencers e publicidade não direcionada. E a lista podia continuar. A Europa está a avançar com base em evidência para regras mais restritivas, sobretudo para proteger os mais jovens. E é neste quadro que coloco as seguintes perguntas à APAJO. Se a APAJO defende que a publicidade é a principal ferramenta para combater o jogo ilegal, como é que ainda temos 40% dos jogadores portugueses em plataformas ilegais, apesar da enorme presença publicitária do setor licenciado? Que propõem para resolver esta questão? Penso que esta questão também já foi colocada aqui pela deputada do Sineia, do PSD. Em 2024 e 2025, vimos um aumento significativo dos lucros dos operadores, mas também um aumento expressivo do número de pedidos de ajuda, de dívidas que chegam aos 30 ou 40 mil euros e das listas de espera para tratamento. Como justificar a paz desta divergência entre o crescimento dos lucros do setor e a deterioração dos indicadores de saúde pública associados ao jogo? E, finalmente, qual é o compromisso concreto do setor financeiro, operacional e mensurável para reforçar a prevenção, o tratamento e a investigação independente sobre o jogo problemático? O que o livro propõe é simples: colocar a saúde pública no centro, reduzir a exposição dos jovens, limitar a pressão da publicidade e aproximar Portugal das melhores práticas, senhora internacionais, deputada, na prevenção do jogo problemático. Muito obrigada. Terminei.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor Presidente do Conselho Diretivo e Senhor Secretário-Geral da APAJO, 10 minutos para responder às questões que foram colocadas, sei que foram muitas, se necessário for darei também mais um pequeno contributo para melhor esclarecimento, dando alguma tolerância, e portanto, se entenderem partilhar o tempo, há pouco tinham dito que perspectivavam que o pudessem fazer, se assim entenderem, podem-no fazer. Faz favor, dou a palavra então ao Senhor Secretário-Geral neste momento. Sim, muito bem, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pelas vossas perguntas e comentários. Como muito bem disse, Sr. Presidente, são várias, vamos tentar atender a todas. Vamos começar pela autoexclusão, que não é exatamente o âmbito daquilo que aqui estamos a discutir, mas que é um bom exemplo, até porque mostra alguns dos preconceitos e dúvidas que existem em relação ao setor. O mecanismo de autoexclusão funciona para defender qualquer pessoa que se queira inibir por qualquer motivo que seja, e os nossos dados apontam mais para que é numa medida preventiva, de se inibirem de jogar. Obviamente, só funciona no âmbito dos operadores licenciados em Portugal. Por causa disso, e por causa também de sabermos que a generalidade das autoexclusões são executadas nos próprios operadores e não em todos os operadores simultaneamente, a APAJO apresenta uma proposta em abril deste ano ao Serviço de Relação e Inspeção de Jogos para melhorar o mecanismo de expandir a autoexclusão no operador para todos os operadores simultaneamente, começando por uma proposta precisamente ao regulatória, não dependente de nenhuma evolução regulatória, e que está neste momento já com planeamento e deve terminar a sua execução no princípio do próximo ano. Mas existiria uma segunda fase que permitiria um mecanismo automático dessa autoexclusão funcionar, aí já dependente do Serviço de Relação e Inspeção de Jogos. Além disso, também nesse documento vem expressa a nossa preocupação com o que é que acontece com os jogadores que estão, a partir desse momento, mais autoexcluídos em todos os operadores, e a partir desse momento o que é preciso é um software de bloqueio de sites e aplicações de apostas e jogos online, que a atenção se aplica aos licenciados e ilegais de forma igual. Portanto, para perceberem também o nosso nível de compromisso com isto. Não há nenhum software que bloqueie os ilegais em particular. Portanto, a nossa defesa é quem se quer inibir, que tenha a possibilidade de o fazer em todos. Portanto, sem olhar a nenhuma medida. Isto em relação à autoexclusão. E uma nota, se me permitem, que é, nós temos visto alguma confusão entre o conceito de autoexclusão e de dependência. Isto é muito preocupante. Há muita gente que utiliza a ferramenta de autoexclusão por prevenção. Nós não queremos criar um preconceito em relação à autoexclusão que acabe por fazer as pessoas inibirem-se de se autoexcluírem. Toda a gente que se quer autoexcluir, nem que seja por motivo qualquer que não é de precisar, que se autoexclua, por favor. Portanto, é por isso que a ferramenta lá está. Em relação à aplicação prática em relação à aplicação prática, portanto, tínhamos aqui umas notas, portanto, a autoexclusão está. Sobre receber o dinheiro de volta, atenção, isto é uma obrigatoriedade legal, inclusivamente defendida por garantias bancárias que estão do lado do Serijo, portanto, não há nenhuma dúvida, a maior parte dos pagamentos de volta para os jogadores, neste momento, até é automática, feita por Open Banking. Portanto, os jogadores que jogam no licenciado têm isso absolutamente garantido. A aplicação prática das restrições aos influenciadores que comunicam o ilegal. Isto é uma componente mais difícil. Nós esperamos que, a partir do momento em que temos o instrumento da DSA já aplicado, também passado pelos senhores deputados aqui em Portugal, que as plataformas sejam mais intimadas a agir e é a partir desse momento que vamos ter a situação melhor resolvida. Obviamente que também deve entrar o quadro sancionatório do ilícito e contra a ordem nacional, mas em primeira instância as plataformas conseguem agir muito mais rápido do que qualquer tribunal e também é por aí que devemos seguir. Um modelo proporcional de abordagem ao setor. E atenção, nós vamos terminar esta intervenção com um repto que inclui algumas das medidas que sentimos que são úteis para combater o jogo ilegal. Mas quando pensamos só no licenciado, passo obviamente por pensar. O setor teve um percurso natural. Foi lançado em 2016, apareceram muitos operadores, a comunicação foi-se desenvolvendo. Agora, perspectivamos que podem haver melhorias aos parâmetros de comunicação. E foi isso que nós tivemos a ver. Eles têm a ver com o conteúdo, portanto, não vou adiantar até porque não estão fechados, mas posso-lhes adiantar que têm a ver com o conteúdo, com os espaços onde são apresentados, com algumas restrições também relacionadas com a hora e por aí fora, mas atenção, nós estamos sempre a falar de uma melhoria dentro do quadro já existente, que sentimos que já tem bastante qualificação, precisa apenas de ser adensado, e naquilo que sejam as melhorias que sejam feitas, é importante ter em consideração que tudo aquilo que sejam precipitações regulatórias e legislativas depois são difíceis de reverter. Aliás, quando falamos de comparativos europeus, há todo o tipo de quadros a nível europeu, que os países nórdicos são, eu diria, mais responsabilizantes e pensam naquilo que os operadores têm que fazer, mas ao mesmo tempo no que é que os jogadores têm que fazer para se protegerem. Mas tivemos quadros altamente restritivos, como a senhora deputada do Livre adiantou. O que se passa é que, por exemplo, temos Itália a tentar reverter algumas dessas restrições e preocupada porque, obviamente, politicamente é difícil reverter, é muito mais fácil impor. Temos os Países Baixos que fizeram uma série de restrições, não só publicitárias, que este ano reportaram que as receitas brutas do jogo ilegal, neste momento, ultrapassaram as do jogo licenciado. Okay? Portanto, esse é o reflexo dessas atividades restritivas. E, portanto, é importante as coisas serem feitas com consideração aos vários contextos. E a esse nível gostaria de entrar aqui também na questão da saúde pública. Naturalmente, que toda a gente que tem um trabalho na esfera do tratamento vai ter sempre uma perspectiva mais negativa sobre o próprio fenómeno que dá aso a que as pessoas que tratam, naturalmente. Não podemos é confundir a árvore com a floresta. E se olharmos para o número de pessoas que estão em tratamento no SNS por motivos de dependência de jogo, não tem nada a ver, por exemplo, com aquelas que estão em tratamento por álcool. Aqueles mesmo que estão a fazer um tratamento para se livrarem da dependência do tabaco. Portanto, estamos a falar de uma ordem de grandeza de 100 vezes mais. Okay? Portanto, vamos não confundir também as coisas. O que é que falta para o combate ser efetivo em relação ao jogo ilegal? Ora, esta matéria é muito importante. Nós não conseguimos dar uma resposta completamente qualificada porque não sabemos o que é que tem inibido as forças regulatórias e policiais e por aí fora de agir. Nós sentimos que há definitivamente um problema de priorização, portanto essa priorização tem que subir. Seria ótimo que esta Casa pudesse fazer essa pressão devidas instâncias para que essa pressão possa subir, inclusivamente, como é lógico, também do Governo, mas também muito diretamente dos serviços e das forças policiais. Há muito trabalho que aí pode ser feito. Eventualmente faltam instrumentos que é importante também que sejam dados. Nós faremos algumas propostas a esse nível. Informar o consumidor é algo que temos tentado fazer. Como viram, ainda este ano, a Associação promoveu uma campanha focada estritamente no jogo responsável, a promover uma ferramenta em específico, que são os limites de jogo, e a tentar precisamente desdramatizar, a dizer, atenção, os limites de jogo são uma medida que é uma boa ideia para todos, de uma forma voluntária. Não apenas para as pessoas que tenham preocupações, precisamente funcionam como um cinto de segurança para quando as pessoas encontram situações menos esperadas. Mas esta já é a terceira campanha que a APAJ faz direto ao consumidor. Já fizemos outras, em que alertávamos para os perigos do jogo ilegal e, ao mesmo tempo, promovíamos todas as boas práticas respeitantes ao jogo responsável. No que toca à atividade dos jovens e ao volume de jogo, é importante também ter algumas coisas em consideração. É natural que um produto que vem da área tecnológica seja mais procurada pelos jovens. Se virmos os subscritores da Netflix, a maioria são jovens adultos. Isto não tem a ver com nenhuma característica perniciosa do jogo online em particular. O entretenimento digital é procurado pelas pessoas que são mais jovens. Agora, temos que distinguir os jovens adultos que legitimamente jogam nos operadores licenciados e os menores que jogam no ilegal. Portanto, isto é muito importante perceber, quando se fala de jovens, é essa distinção também muito clara. Pronto, eu creio que na maioria já estará tudo respondido, portanto deixava aqui o espaço ao repto que também temos para lançar.
Muito bem, Sr. Presidente Considerativo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhoras e senhores deputados. Gostaríamos de terminar com um repto para conseguirmos reduzir o jogo ilegal para 20% já em 2026. Ano que marca o 10º aniversário do lançamento dos primeiros operadores licenciados em Portugal. E, portanto, o primeiro ponto é acabar permanentemente com a disponibilização de operadores ilegais de métodos de pagamentos associados a bancos portugueses como o Multibanco, MBWay e o Pay2Bank. Impedir a disponibilização para operadores ilegais, para utilizadores portugueses, de métodos de pagamento como o cartão de crédito. Terceiro, impedir a promoção de operadores ilegais por parte de influenciadores e criadores de conteúdos digital, redes sociais e meios nacionais. Quarto, suprimir operadores ilegais dos resultados de pesquisa de busca e ou plataformas de AI, que começam a representar neste momento um terço das pesquisas, e das redes de publicidade digital programática. Quinto, lançar um sistema de monitorização permanente e bloqueio automático de sites e aplicações ilegais. Sexto, alargar a oferta de funcionalidades e produtos no mercado licenciado, nomeadamente os identificados no estudo como sendo procurados pelos jogadores quando optam pelo ilegal. Acrescentaria ainda que incluímos na proposta de melhoria de sistema de autoexclusão apresentada este ano, como já foi dito pelo Secretário-Geral, a disponibilização gratuita de software de bloqueio de sites e aplicações de jogos e apostas online, o que permite criar uma camada de proteção face ao ilegal. Muito obrigado.
Senhor Presidente, se me permite só acrescentar um ponto que me escapou, porque quando falamos dos modelos de melhor implementação da canalização da procura para o jogo licenciado, nós focamos nesta área do combate que sentimos que é necessário priorizar, mas não podemos esquecer também a melhoria da atratividade do próprio setor em comparação com o jogo ilegal. Se perspectivarem como é que, e nós mostramos este exemplo de como é que se encontra os operadores ilegais, infelizmente, se compararmos, por exemplo, mais uma vez com o álcool é comprado em supermercados. Portanto, há um ambiente específico que o consumidor conhece e que vai visitar. No digital, há uma equiparação muito entre toda a oferta. Daí que a publicidade cumpre um papel fundamental em distinguir entre a oferta licenciada e não licenciada. Aquilo que os operadores licenciados, se alguém for comparar entre um operador ilegal e os operadores licenciais, têm a menos, têm menos jogos, menos ofertas promocionais e, portanto, também é importante equiparar aquilo que é a oferta de um lado para o outro, como é lógico, olhando às devidas características do produto e para aquilo que é o interesse do consumidor.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos dar por terminada esta audiência. Eu recordo que já de seguida temos audiência com o Sindicato dos Trabalhadores de Handling da Aviação e Aeroportos. Quero, antes de mais, agradecer ao Sr. Secretário-Geral Bernardo Neves e ao Sr. Presidente do Considerativo, Ricardo Domingos, da APAJO, os contributos que nos trouxeram, que são obviamente muito importantes, como disse no início, e dizer que são sempre bem-vindos e que todos os contributos que possam trazer no futuro são igualmente importantes para, para o nosso processo legislativo e para o nosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado, para que efeito?
Sobre
a condução dos trabalhos, faz favor. Se porventura não tiverem acesso à informação que necessitem, os nossos serviços farão o favor de enviar. Muito obrigado pelos vossos contributos. Senhores deputados, vamos já, dentro de poucos minutos, dar início à segunda audiência.